Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Como esta cena que acabamos de pintar tinha comadre muitas outras todos os dias, porque era uma das parteiras mais procuradas da cidade, gozava grande reputação de muito entendida, e ainda nos casos mais graves, era sempre a escolhida com os seus milagrosos bentinhos, a palma benta, a medida de Nossa Senhora, a garrafa soprada, e com a invocação de todas as legiões de santos, de serafins e de anjos livrava-se ela dos maiores apertos. E ninguém lhe fosse da regra, que ouvia, nem do físico humor, se nisso se metesse. Era só olhar para uma mulher de esperanças, e dizia-lhe logo sem grande trabalho o sexo, o tamanho do filho que trazia nas entranhas, e com uma pontualidade meticulosa ao dia e hora em que teria ver-se desembaraçada, até às vezes, por certos sinais que só ela conhecia. Chegava a dizer qual seria o gênio e as inclinações do ente que ia ver à luz. Já se vê que esta vida era trabalhosa e demandava sérios cuidados, porém a comadre dispunha de uma grande soma de atividade. Apesar de gastar muito tempo nos deveres do ofício e na igreja, sempre lhe sobrara algum para empregar em outras coisas. Como dissemos, ela havia tomado apelo à tua causa dos amores de Leonardo com Luizinha e jurara por José Manuel, o novo candidato, fora da chapa. Começou a roupar usar o tempo disponível nesse grave negócio e movia uma intriga surdíssima e constante contra o rival de seu afilhado. Gozando da intimidade do crédito de Dona Maria, não perdia junto dela a ocasião de desconceituar José Manuel, o que era-lhe tanto mais fácil quanto ele prestava-se a isso. E Dona Maria, de espírito demandista e chicaneiro, dava o cavaco por um mexerico. Eis aqui uma das que alarmou ao adversário. Todos sabem nesta cidade onde é o Oratório de Pedra, mas o que todos talvez não saibam é para que serviu ele em outros tempos. Sem dúvida naquele oratório havia a imagem de algum santo, e o povo devolveu ali rezar, exatamente. Mas por que é que hoje não continua essa prática? Porque apenas se conserva sobre aquela espécie de guarita de pedra, sem imagem alguma, sem luz à noite, e diante da qual passam todos irreverentemente sem tirar o chapéu e curvar o joelho. Primeiro que tudo extinguiu-se isso pela razão por que se extinguiram muitas coisas boas daquele bom tempo, começaram todos a aborrecer-se de achá-las boas, e acabaram com elas. Depois houve a respeito do oratório de pedra muito boas razões policiais para que ele deixasse de ser o que era. O leitor, que sem dúvida sabe muito bem de quanto eram nossos pais crentes, devotos e tementes a Deus, se admirará talvez de ler que houve razões policiais para a extinção de um oratório. Entretanto, é isso uma verdade, e se fosse ainda vivo o nosso amigo Vidigal, de quem já tivemos ocasião de falar em alguns capítulos desta historieta, poderia dizer quanto o garoto o pilhou em flagrante delito, ali mesmo aos pés do oratório, ajoelhado, contrito e beato. Quando passava a via sacra que se acendia a lâmpada do oratório, o pai de Félia, que mora ali pelas vizinhanças, tomava o capote, chamava toda a gente de casa, filhos, filhas, escravos e crias, iam fazer oração ajoelhando-se entre o povo diante do oratório. Mas se acontecia que o incauto devoto esquecia da filha mais velha que se ajoelhava um pouco mais atrás, embebido em orações, não estava alerta, sucedia-lhe às vezes voltar para casa com a família dizimada. A menina aproveitava-se do ensejo e sorrateiramente escapava-se em companhia de um devoto que se ajoelhara ali perto, embrulhado no seu capote, e que ainda há 2 minutos todos tinham visto entregue fervorosamente a sua súplica a Deus. Aquilo era a execução do plano concertado na véspera ao cair de Ave Marias, através dos fuspustios da rola. Outras vezes, quando estavam todos circunstantes entregues à devoção, e que a ladainha entoada a compasso enchia aquele circuito de contrição, ouvia-se um grito agudo e doloroso que interrompia o hino. Corriam todos para o lugar de onde partira, e achavam um homem estendido no chão com uma ou duas facadas? Não levamos ainda em conta as inocentes caçoadas que a todo instante faziam os gaiatos. Eis aqui, pois, porque, além de outros motivos, dissemos que tinham havido razões policiais para que se acabasse com as pedosas práticas do oratório de pedra. No tempo em que se passavam as cenas que temos narrado, ainda o oratório de pedra estava no galarim. Um ou 2 dias depois do nascimento do filho de Leonardo Pataca, correu pela cidade a notícia de um grande gandalo que se passassara nesse lugar clássico dos escandalos. Uma moça, que vivia em companhia de sua mãe, velha orírica devota, indo com ela rezar junto ao oratório, na ocasião da passagem da Via Sacra, fugira, tendo levado consigo um pé de meia preta contendo uma boa porção de peças de ouro. Falava-se muito no caso, não porque fosse naquele tempo coisa de estranhar-se, mas porque havia um mistério no sucesso. Ninguém sabia com quem tinha fugido a moça. Dona Maria, como todos, estava ansiosa por ver deslindada a questão, quando lhe apareceu em casa a comadre que a vinha visitar. Dona Maria estava sentada na sua banquinha, tendo diante de si uma enorme almofada de renda carregada com 6 ou 7 dúzias de bilos, e esmerava-se em fazer um largo pegamento. A seu lado, sentada em uma misteira, cercada por uma porção de negrinhas, crias de Dona Maria, estava Luizinha também ocupada em fazer renda. Quando a comadre entrou, Dona Maria largou imediatamente a almofada do colo, tirou do nariz e pôs nesta um tal um par de óculos de aros de prata com que trabalhava, e começou logo por cá no caso que a preocupava. A comadre fez sinal que mandasse retirar Luzinha e mais crianças, e a conversa caminhou livremente. Então que me diz, senhora da desgraça da pobre velha, criar a gente uma rapariga com todo cada carinho, e no fim ter aquela recompensa? No meu tempo não se viam coisas destas. Que quer, senhora? Respondeu a comadre na foi ali nas barbas de todos. Não havia um instante que ela havia chegado com a velha e que se tinham todas as duas ajoelhado ao pé de mim. Ao papel da madre, após a comadre estava lá. Ao que antes não estivesse. Mas o diabo, senhora, acrescentou Dona Maria, é ninguém saber quem foi o mal maldito que fugiu com ela. A comadre interrompeu, dando uma risadinha sardônica. Tenho perguntado a todos e ninguém sabe dizer-me. É porque todos estavam cegos. Como? Mas não estava eu. Por mal de meus pecados, que antes estivesse. Pois viu e sabe com quem foi. Disse Dona Maria, remexendo-se de prazer em cima da banquinha. A ideia de poder saber de uma novidade que todos ignoravam encheu-a de contentamento. Mas então quem foi? Quero saber quem foi o ladrão da moça e do dinheiro. Só lhe direi, respondeu a comadre de alguma hesitação, se me prometer desguardar toça do segredo, que o caso é muito sério. Ora bem, sabe que eu. É o mesmo que cair num poço. Apesar de estarem sós, a comadre inclinou-se ao ouvido de Dona Maria e disse-lhe o mais baixinho que pôde. Foi o nosso grande camarada. A boa peça do José Manuel? O que é que diz, comadre? Vi, respondeu esta, regalando com 2 dedos os olhos. Com este que herra há de comer, se eles estavam ao pé de mim. Dona Maria ficou por algum tempo muda de estupefação.